Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nosso convidado é a sumidade no assunto. Nós vamos falar sobre queimados. É o Dr. Jaime Farina Júnior, professor do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Chefe da Divisão de Cirurgia Plástica do HC-FMRP, USP, diretor da unidade de queimados também do HC-FMRP USP e coordenador do setor de microcirurgia reconstrutiva da Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. O doutor Jaime Farina Júnior é também presidente do Grupo de Trabalho para a Prevenção e Tratamento de Feridas do HC-FMRP USP e coordenador das Enfermarias Cirúrgicas do HC Campus e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP USP. É membro titular e da Comissão de Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Queimaduras, do qual é atual membro do Conselho Fiscal, e da Federação Latino-Americana de Queimaduras. Boa tarde, professor Jaime. Boa Seja tarde. Bem-vindo.
Obrigado.
Professor, o assunto é bastante delicado, né? A unidade de queimados do Hospital das Clínicas atende os casos mais complexos e graves de queimaduras, funcionando desde 1982, já tratou e recuperou pacientes com áreas corporais queimadas de até 80%. Para isso, são realizadas cirurgias reparadoras imediatas e reconstrutivas tardias. E a gente quer entender o que é isso exatamente, né? A unidade de queimados do HC Ribeirão Preto atende somente a nossa região, professor?
Não, boa tarde. Na verdade, atende quatro regionais. Isso dá uma média populacional de 4 milhões de habitantes. Então, a população que nos chega vem encaminhadas dessas regiões, mas também de outros estados, como às vezes vem de Minas Gerais, às vezes do Mato Grosso. Então, realmente é um centro de referência onde vêm esses pacientes mais graves para internação em queimaduras, atendimento em queimaduras.
E o número de pacientes atendidos aqui no HC Unidade de Queimados é muito grande? Bom, o senhor já disse que vem uma média de...
Atende uma população local de cerca de 4 milhões, mas o número de atendimentos de ambulatório dá em torno de 2.000, 2.500 por ano e internações em torno de 200 por ano, 200 internações.
E dessa forma, consegue-se atender a todos os pacientes que são encaminhados ou ainda assim há uma certa deficiência de espaço físico, digamos, né?
Tem fases do ano que ocorre essa deficiência, quer dizer, a demanda fica maior do que aquilo que a gente pode absorver, né? É por isso que nós temos um projeto agora de ampliação da unidade de queimados. Hoje ela tem 10 leitos e a ideia é irmos para 14 leitos. Então o projeto já está aprovado pela arquitetura, pela engenharia, e agora está em processo aí de captação de recursos, né, para efetivar a obra.
Captação de verba.
É.
Uhum. E como que esses pacientes são encaminhados aqui para o nosso hospital, para o HC?
Como são pacientes do SUS, né, então eles passam pela triagem do sistema de regulação de vagas, né? Então, todos eles são triados dessa forma. E isso facilita porque o paciente já chega com uma pré-triagem, vamos dizer assim.
Essa triagem é feita também pela gravidade do caso?
Exato. Os casos menos graves nem chegam até nós, né? A maioria não chega. Então, são atendidos na rede básica de saúde. Agora, para nós, vem os casos que provavelmente vão precisar de cirurgia. E isso faz uma pré-triagem e quando chega até nós a gente realmente faz essa checagem, né, novamente, se vai precisar mesmo internar ou não. Ou, eventualmente, fazer um tratamento mais elaborado, até ambulatorial, mas que precise, vamos dizer assim, de uma monitorização nossa um pouco mais próxima. Então, nós marcamos retornos mais seriados e vemos a evolução no ambulatório.
Certo, sem a necessidade da internação,
eventualmente,
né?
não se interna.
Quais especialidades médicas, professor Jaime, estão envolvidas na recuperação de pacientes queimados?
Bom, a cirurgia plástica coordena essa equipe multiprofissional, porque esses pacientes vão precisar de cirurgias, né? E no nosso país a cirurgia plástica ela é destinada para essa especialidade. No nosso país e na América Latina como um todo. Nos Estados Unidos ainda, por exemplo, o cirurgião geral ainda cuida de queimaduras, né? Aqui no Brasil não é comum, e na América Latina. E a cirurgia plástica coordena, a enfermagem é fundamental, uma enfermagem bem treinada, porque os curativos são feitos pela enfermagem, quer dizer, a rotina diária da lida das feridas é muito feito pela enfermagem. Depois, a fisioterapia é fundamental, a terapia ocupacional, a nutrição, a psicologia e mesmo a assistência social é muito importante nesse atendimento. Então, é um grupo multiprofissional e todo integrado. É um tratamento com integração dessas equipes, né?
É uma equipe formada para essa prestação de serviço.
Sim, porque é um paciente muito complexo, de tratamento muito complexo. Então, eles possuem feridas complexas, feridas de difícil tratamento. E as feridas complexas, elas demandam uma equipe multiprofissional. Caso contrário, o tratamento não é bem conduzido, bem efetivado.
E quais são as técnicas desenvolvidas para atender a esses queimados?
Então, o mundo vem buscando novas tecnologias com busca de uma pele artificial para substituir aquela pele que foi lesada, que foi morta pela queimadura. E isso não é fácil, né? Os centros de bioengenharia do mundo procuram fazer substitutos dérmicos, substitutos cutâneos, né? O que nós temos hoje é que esses substitutos, eles vêm trazendo benefícios no tratamento. Nós temos usado, por exemplo, três tipos de matrizes dérmicas, que nós chamamos, são substitutos da derme. Porque a pele, ela é constituída principalmente de duas camadas. A epiderme, que é mais superficial, e a derme, que é mais profunda. A que dá a maior qualidade da pele é a derme, que é mais profunda. E a epiderme é a que mantém a gente vivo. Então, a epiderme faz a proteção contra o meio ambiente, vamos dizer assim. É como se fosse uma carapaça que protege o organismo. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo. E na ausência da pele não há sobrevida. Então, quando existe uma lesão mais complexa, mais profunda e mais extensa da pele, é preciso lançar a mão de uma cobertura ou da pele do próprio indivíduo, que é o autoenxerto de pele, que é tirado de uma outra área do corpo, uma pele bem fininha, e essa pele é colocada na região lesada.
Uhum.
E da onde tirou, ocorre uma reepitelização, ocorre um fechamento, uma cicatrização depois de 2-3 semanas. Quando o indivíduo não tem pele suficiente para doar para ele mesmo, então se lança a mão de pele artificial ou pele de banco de pele, que são as peles de doação de banco, então pele de cadáver, que também são muito úteis para tratamento dos queimados. E isso consegue, muitas vezes, permitir a sobrevida, mas também oferece uma qualidade de cicatriz, uma qualidade de vida melhor para esses pacientes do que depender só da própria pele deles para o fechamento das feridas.
Dessas feridas. E pode haver, no caso dessa pele vir de um banco ou uma pele artificial, pode haver rejeição?
Se a pele vier de banco de pele, ocorre a rejeição. Mas o que rejeita é só a parte celular. E a parte celular está mais localizada na epiderme, que é a camada mais superficial.
Uhum.
Então, depois de 2-3 semanas, vai ocorrer a rejeição, a pele, a epiderme é destacada, mas toda a matriz, que a gente chama, todo o arcabouço dérmico, permanece. Então, aquilo não rejeita porque aquilo não tem células. Aquilo é colágeno, são fibras de elastina, então dessa forma não ocorre a rejeição. E esse arcabouço dérmico é importante para que se tenha uma qualidade melhor de um enxerto do próprio paciente sobre essa área da pele, de banco de pele que veio.
Então vai se restituir a derme.
Isso.
Né? E para depois, numa outra etapa, se fazer então uma cobertura final com a pele do próprio paciente.
Do próprio indivíduo, exatamente.
Que bom. E aí então,
com
depois
isso,
só os cuidados com enfermagem, curativos.
Exato, é. E a pele de banco, ela permite também o fechamento precoce das feridas. Então o paciente fica menos esfoliado, ele perde menos água, perde menos eletrólitos, ele vai perder menos proteína e tem menos chance de infecção.
Externa, né?
Externa.
Infecção, né?
Então é uma barreira. Agora, a pele artificial, ela não rejeita, porque ela já é produzida no laboratório, feita basicamente de matriz de colágeno. E o colágeno não rejeita, como eu disse. Então, inclusive, pode ser feito e pode ser utilizado pele artificial com colágeno animal. Mesmo assim, não rejeita. Que são essas que a gente usa de rotina.
Então, falando de uma forma grosseira, tá? De uma forma grosseira. A pele artificial é melhor do que a pele de banco?
O ideal seria a pele de banco, porque ela é mais barata. Então, o custo-benefício seria melhor a pele de banco.
Sim.
A dificuldade que o nosso país tem é de colocar esses bancos realmente para funcionar. Porque é muita burocracia, tem muita legislação rigorosa no sentido de manter viáveis esses bancos abertos. Né? A legislação é bem rígida, deve ser mesmo, tem que ser. E aqui no Hospital das Clínicas, o banco de tecidos está em processo de validação do banco de pele também. Então, a partir do momento que nós tivermos esse banco ativo, nós poderemos usar também a pele de cadáver, pele de banco para cobertura das feridas, o que eu acredito que vai ser um avanço grande para a nossa unidade de queimados.
Aqui em Ribeirão Preto, aqui no HC de Ribeirão Preto, então nós não temos essa validação. Sem essa validação não é possível usar...
O banco de pele ainda não.
Não?
Ainda não.
Então trabalha-se exclusivamente com pele artificial?
Pele artificial e pele do próprio indivíduo.
Do próprio paciente.
É.
E quais queimaduras oferecem maior risco de morte, professor?
São aquelas que geralmente acometem uma grande extensão do corpo e que são profundas. Então, as queimaduras de segundo grau profundo e terceiro graus, elas são graves. E o risco de morte é maior quando essas queimaduras profundas atingem uma grande extensão do corpo. Por exemplo, queimadura por chama, né? Então, a queimadura do indivíduo que vai acender uma churrasqueira com álcool líquido, que isso é muito comum, infelizmente, no Brasil ainda. Então, ocorre a explosão da garrafa e queima em grande extensão do corpo. Esses casos são muito graves. Outros casos graves são quando o indivíduo aspira a fumaça. Então, um exemplo trágico do Brasil foi a Boate Kiss, né?
Sim.
Onde ocorreu um número grande de mortes lá, de indivíduos até, de jovens que nem queimadura cutânea tiveram, nem queimadura na pele tiveram, alguns deles, e faleceram só pela inalação da fumaça. Então, são queimaduras graves quando se inala a fumaça. A mortalidade aumenta muito. Queimaduras elétricas são graves também. As queimaduras elétricas de alta voltagem, que são aquelas de mais de 1000 volts, a energia elétrica dos postes de luz, por exemplo, tem 13 mil volts, né? Então, quando um eletricista, um funcionário da construção civil, sofre uma queimadura elétrica, geralmente é de alta voltagem. E essas queimaduras são graves, porque a corrente passa pelo corpo e aonde a corrente passar, lesa. Então, não queima só a pele. Pode ocorrer lesão de vísceras, lesão cardíaca, e o indivíduo pode ter, por exemplo, uma arritmia cardíaca e a óbito
imediatamente,
por exemplo. Então, são queimaduras graves, as queimaduras elétricas também.
Quando esse óbito não ocorre imediatamente, no caso de queimaduras elétricas, e o senhor acaba de dizer para mim que existe a queimadura nas vísceras, uhum, né? Qual que é o procedimento adotado? O que que acontece? Essa pessoa tem chances de sobreviver?
Tem chances de sobreviver. O tratamento ele passa a ser com outras equipes cirúrgicas em conjunto, a cirurgia geral de urgência geralmente entra. No caso de queimaduras de vísceras abdominais, por exemplo, né, que nós já tivemos casos, que infelizmente foi a óbito, uma queimadura pancreática, quer dizer, queimou o pâncreas do indivíduo e não sobreviveu. Mesmo operando, mesmo retirando aquele pedaço queimado, tudo. Mas tem outros casos de lesão, por exemplo, renal, numa criança, que eu me lembro agora, que ela teve um sangramento importante e se não tivesse dentro do Hospital das Clínicas, certamente teria ido a óbito, né? Mas ela foi atendida prontamente, a hemorragia que ela apresentou na veia renal foi atendida e recebeu sangue, e essa criança saiu viva depois de meses de tratamento, né? Mas saiu bem. Então, existem casos e casos, né? Alguns mais graves, outros não tanto, mas a queimadura, de um modo geral, ela é um problema sério e precisa haver prevenção. Então, o que mais ocorre de queimaduras, por exemplo, na nossa unidade, ainda é o álcool líquido. Então, as pessoas ainda no Brasil têm a cultura de usar o álcool líquido para acender fogareiros, acender churrasqueira. E os acidentes, infelizmente, ocorrem continuamente. É uma coisa difícil de a gente conseguir eliminar esse tipo de acidente.
É o descuido no manuseio, né? E as crianças, o professor Jaime, que chegam até o HC com queimaduras, também são queimaduras desse tipo, esse tipo de acidente?
Nas crianças é mais comum o escaldamento ou a escaldadura. Quer dizer, a criança entra na cozinha e ela mexe no cabo da panela e aquele líquido da panela quente, o líquido quente vira sobre a criança. Ou ela põe a mãozinha na tampa do forno elétrico da cozinha, então, ou do forno a gás, enfim. E ela queima as mãos, né? Isso é muito comum. Infelizmente, há casos mais graves ainda de queimadura em criança, queimadura elétrica. A criança põe a mão na tomada, ou ela põe a mão num eletrodoméstico, numa geladeira, e leva um choque, e aí pode também vir a óbito, né?
Então, parecem coisas distantes, né? Mas são comuns.
Infelizmente. 30% a 40% de todos os pacientes internados para nós são crianças.
Professor, uhum, quando a área queimada é muito grande, como que é feito o procedimento, né? Quando que a cirurgia plástica é de fato indicada em um queimado?
Então, quando ocorre a destruição da pele, esse indivíduo quase que certamente vai necessitar de um enxerto de pele, de uma cobertura, ou de um retalho de pele, que é uma classificação diferente, é um tecido, vamos dizer assim, mais espesso do que o enxerto, quando a queimadura é mais profunda, que pode pegar, por exemplo, músculos, ossos, expor ossos, então tem que ter um tecido mais espesso para cobrir. Aí nós chamamos de retalhos, né? E os enxertos de pele, a grande maioria, cobrem as queimaduras agudas. Então, 80% das queimaduras agudas são tratadas por enxerto de pele. Então, tem um aparelho especial, que é o dermatomo elétrico, que nós retiramos da área doadora, que normalmente é ou a coxa ou o couro cabeludo, que é muito usado também. Nós retiramos faixas de pele bem fininha e essa pele é colocada no local da ferida, do local onde queimou. Então, a pele morta nós retiramos com um aparelho também, o dermato. Nós retiramos e aí colocamos a pele do próprio indivíduo cobrindo. E aquilo vai ter que integrar, depois de 2, 3 dias, assim começa a ver a vascularização daquele tecido. Quando é enxerto, quando é retalho, já tem uma vascularização própria. E tem que esperar a integração, né?
Professor, o paciente chegando nessas condições, até vocês, quanto tempo dura esse tratamento e durante esse tratamento ele fica internado no HC?
Sim, ele fica internado até o fechamento praticamente completo das feridas. Então, isso varia um pouco da gravidade do caso. Tem pacientes que com 2 semanas estão de alta, tem pacientes que levam 2, 3 meses de alta e às vezes até mais. Uma média que nós temos assim, é em torno aí de um mês e pouquinho de internação para cada paciente.
Professor Jaime, esse paciente ele fica sujeito a variações estéticas.
Sim.
E como que é o resultado estético na maioria dos casos?
Então, esse é um aspecto importante e por isso da prevenção da queimadura, né? Porque depois que ocorreu a queimadura, quando ela é profunda, infelizmente, sempre vai haver uma sequela estética e funcional. A queimadura superficial, não. A queimadura de primeiro grau e segundo grau superficiais, ela não deixa marcas permanentes. Então, o resultado estético não interfere. Mas a queimadura profunda, segundo grau profundo e terceiro graus, que quando pega a camada mais profunda da derme, essas vão deixar sequela permanente. Então, o prejuízo estético sempre vai haver em algum grau. É claro, uma área mais escondida por roupa incomoda menos o paciente. Agora, queimou, por exemplo, o rosto, a face, vai ficar estigmatizante. Então, esse é um problema grave, sério, né?
E esses pacientes, eles recebem atendimento psicológico?
Sim.
Né? Quando é feito o atendimento ao queimado, qual que é a principal prioridade?
Bom, o princípio é a manutenção da vida. Então, são feitas todas as medidas emergenciais de um politraumatizado. Então, o queimado ele é considerado um paciente politraumatizado. Então, tem todo um protocolo de avaliação de emergência que tem que ser seguido para a manutenção da vida. E depois que se conseguiu salvar o paciente, né, que ele sobreviveu àquele trauma grave, ficam todas as questões de reabilitação. E aí ele tem um seguimento conosco para reabilitação, com fisioterapia, com terapia ocupacional, com a própria psicologia, né, para dar seguimento. Leva anos um tratamento de um paciente gravemente queimado.
E a partir de quando se trabalha por um resultado estético, né? Feito todo esse procedimento inicial, né? A partir de quando que se opta por começar um trabalho estético realmente?
Desde as primeiras cirurgias, a gente já avisa também a estética. Então, um exemplo, uma queimadura de face, nós damos preferência para enxertos de pele que venham do couro cabeludo. Porque a coloração final do enxerto, do couro cabeludo para a face, fica semelhante com a pele da face.
Uhum.
Diferente de se eu tirar a pele da coxa, por exemplo, e colocar na face do indivíduo, vai ficar uma mancha escura. Então isso já dá uma repercussão estética lá na frente. Então desde o início a gente se preocupa com a estética. Agora, em primeiro lugar, a função. O indivíduo tem que ter, em primeiro lugar, a função, a funcionalidade dele preservada e a estética na medida do possível, né? Agora, numa reabilitação tardia, sempre tem algum detalhe que pode ser ajudado de alguma forma. Às vezes não com cirurgia, mas com reabilitação fisioterápica, por exemplo. Uso de placas de silicone, roupas compressivas, malhas compressivas, né? Para diminuir a altura de uma cicatriz, para deixá-la menos aparente. Então, existem opções de melhoria estética. Agora, eu volto a falar, sempre fica uma sequela permanente numa queimadura profunda.
E o resultado, como que ele é visto pelo paciente normalmente? Satisfaz?
Então, essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós não conhecemos exatamente o íntimo de cada um, né? Muitas vezes, para nós, pode ser um resultado bom, mas será que para o paciente é, no íntimo dele? Então, essa resposta, eu acho que só mesmo os pacientes poderiam dizer, sabe? É difícil de responder.
Professor Jaime Farina Júnior, aqui no Saúde Sem Complicações, conversamos sobre queimados. Ele que é presidente do Grupo de Trabalho para Prevenção e Tratamento de Feridas do HC-FMRP-USP, coordenador das enfermarias cirúrgicas do HC Campus e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do HC, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, membro titular e da Comissão de Especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Queimaduras e da Federação Latino-Americana de Queimaduras e é, claro, professor do Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, chefe da Divisão de Cirurgia Plástica, também do HC, aqui de Ribeirão, diretor da Unidade de Queimados, do HC, e coordenador do setor de microcirurgia reconstrutiva da Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Professor, eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui no Saúde Sem Complicações. E existe alguma consideração, algo mais que o senhor queira dizer aos nossos ouvintes, caso a gente não tenha abordado aqui?
Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre importante essa divulgação, né, para a população. Tivemos a felicidade de receber uma premiação no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica agora de novembro. Aliás, foram dois prêmios que o nosso residente Ivan Rezende Almeida recebeu com o trabalho exatamente sobre matrizes dérmicas em queimadura. Ele recebeu o prêmio Raul Couto Sucena, que foi um cirurgião famoso de cirurgia de queimados da USP de São Paulo, né, já falecido. E um prêmio muito importante, que foi a primeira vez que foi oferecido no Brasil, que é o prêmio Amal Schreiners do Brasil. É uma fundação americana, Schreiners Burns Institute, e o nosso residente vai passar um mês nos Estados Unidos com toda a hospedagem, todo o estágio pago pela fundação americana durante um mês lá nos Estados Unidos. Então, isso foi assim, uma coisa importante para a nossa equipe, para a divulgação da nossa produção científica, né?
Ele vai estar, então, divulgando esse trabalho realizado por ele aqui, lá no exterior.
Sim.
Que maravilha. Uhum. Parabéns ao Ivan Rezende, né? E parabéns a toda a equipe de queimados, toda a equipe do HC.
Obrigado.
Mais uma vez eu agradeço, professor.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.